Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
Hoje sim, para você ligado nos podcasts do GE.Globo, esse é o episódio 126. Se você ouviu o outro, está ouvindo esse, ouviu esse, vai ouvir o outro. Você vai ver uma abertura meio parecida. Eu só estou explicando para você escolher por onde começar. A gente está falando de protagonistas, de coletivo. O Brasil tem ou não tem? A partir de uma ideia do Milton Leite, um comentário do Milton Leite num Bem Amigos, que é um assunto recorrente, né? Ah, o elenco brasileiro hoje é formado por atletas, por jogadores que não são os principais dos seus clubes, exceção feita ao Neymar. É assim mesmo? Isso faz com que a gente tenha um time pior que outros? Mas a Itália tem grandes estrelas? A Bélgica tem? E a Espanha? Ou a França? Parece que tem. É uma discussão muito pertinente do futebol de hoje, que continua precisando dos grandes craques para fazer com que os times deles sejam melhores do que os dos outros, mas precisa também de um coletivo, de uma entrega, de um total. Não à toa o Kanté e o Jorginho estão aí entre os principais jogadores do mundo e da temporada. Eles são base de um time coletivo como o Chelsea. É por aí, é para pensar. Nessa parte do episódio, o Stéphane Darmani, jornalista francês que cobre o campeonato francês para os canais Disney, e o Ricardinho, que jogou em seleção brasileira, duas Copas do Mundo, que jogou naquele time do Corinthians que tinha coletivo e individual, eles conversam sobre isso, basicamente no futebol, pensando o futebol, os jogadores de futebol do mundo, as seleções do mundo e, claro, o nosso elenco e a nossa seleção brasileira. E eu falei no começo do episódio que foi num Bem Amigos que o Milton Leite trouxe de novo esse assunto dos protagonistas, da seleção não ter protagonistas. E, gentilmente, o Milton também gravou uma mensagem aqui para nós explicando o conceito dele para o Darmani e para o Ricardinho ficarem mais por dentro ainda da nossa proposta. Vamos ouvir o Milton.
Bom, eu acho que o Brasil hoje em dia tem muita dificuldade no cenário internacional, principalmente nos confrontos contra europeus, porque, na minha opinião, o Brasil hoje é formado por um time de coadjuvantes, né? Eu acho, sobretudo, na parte de meio campo, de criação e de ataque, exceção, obviamente, ao Neymar, né? Que, na minha opinião, é o nosso único craque, eu acho que o Brasil não tem jogadores entre as principais estrelas do mundo, né? Então você pega, por exemplo, as últimas convocações do Brasil. Gabriel Jesus, ele joga num dos maiores times do mundo, ele joga no Manchester City. Mas ele não é o cara do Manchester City. Ele nem sempre é titular no Manchester City. Embora faça bons jogos, o Guardiola vive elogiando, mas ele não é o cara, como a gente pudesse fazer uma comparação com o basquete, o cara da última bola. Aquela bola que faltando 2 segundos é o cara que vai arremessar porque é mais certeza de fazer o ponto. Ele não é esse cara. O Everton tem o Richarlison, né, que é um atacante que eu acho muito bom jogador. Mas o Everton é um time médio na Inglaterra, é pequeno na Europa, né? O Everton hoje é 7º colocado na Premier League. Então, mesmo o Richarlison sendo um cara importante no Everton, o Everton não é o time da Premier League. Você pega o Arthur Cabral, que foi convocado nessa última seleção. Ele joga no Basel da Suíça, né, que é um time de terceiro escalão na Europa. Mesma coisa vale para o Lucas Paquetá. Aparentemente o técnico Tite gosta muito dele, mas ele joga no Lyon. Futebol da França, tirando o Paris Saint-Germain, é 2º escalão na Europa. O próprio Rafinha, né, que encantou tanto nessa última convocação, você pega a carreira do Rafinha, ele foi para Portugal, jogou no Sporting, que é grande em Portugal, mas na Europa é 3º escalão. Ele foi para a França no Rennes. O Rennes não é grande nem na França. E agora tá jogando no Leeds. O Leeds é um time que subiu para a primeira divisão esse ano e ocupa, neste momento, a 17ª posição no campeonato inglês. É o primeiro fora da zona de rebaixamento. Ou seja, não é protagonista nesse momento o Leeds. Então, por isso que eu acho que todos os jogadores, principalmente do meio para frente do Brasil, são coadjuvantes ou atuam em times coadjuvantes, né? E isso acho que faz muita falta nos embates internacionais. Quando você vai jogar contra uma Alemanha, contra a Holanda, contra a Bélgica, contra a Itália agora, que melhorou muito, contra a Espanha, que melhorou muito, Portugal, que tem uma geração incrível, né? Eu acho que isso faz muita falta. Os protagonistas do Brasil, na minha opinião, hoje, né? Caras que não são coadjuvantes, são os goleiros, os três que têm ido normalmente, a gente poderia botar mais uns dois ou três aí no mesmo nível. Você tem zagueiros, né? O Marquinhos hoje para mim é um dos maiores zagueiros do mundo e é protagonista no seu time, mas ele não resolve o jogo, né? Ele é um zagueiro. Enfim, então por essa razão eu acho que o Brasil nos últimos 10 anos, aí nos confrontos que a gente tem tido em Copa do Mundo, em Copa das Confederações, nos embates mais importantes contra equipes de primeira linha da Europa, o Brasil sofre muito, né? E acho que vai continuar sofrendo. Quanto tempo o Brasil não é candidato a ganhar, por exemplo, o melhor jogador do mundo? E antes a gente ganhava sempre, né? A gente ganhou vários, né? E agora a gente não tem nem, a não ser dependendo aí da temporada do Neymar, nenhum outro jogador é citado para esse tipo de prêmio, né? Então acho que o Brasil hoje, lamentavelmente, exceção a Neymar, aos goleiros e ao nosso bom zagueiro Marquinhos, o Brasil hoje é coadjuvante.
Olha, eu não combinei com o Milton, mas eu tenho muito, a minha opinião é muito parecida com a dele. Ele falou dos títulos do melhor do mundo, o último nosso foi o Kaká em 2007. O Neymar foi indicado várias vezes, alguns brasileiros são apresentados numa primeira lista, os goleiros, de fato, o Jorginho agora está sendo indicado, inclusive do prêmio da Bola de Ouro, o Jorginho e o Neymar, mas o Jorginho já é um italiano na hora de jogar futebol. Eu tenho uma opinião muito parecida com ele. Acho que a última grande seleção que nós formamos individualmente foi a seleção de 2006, o Ricardinho estava lá, o Ricardinho foi campeão do mundo em 2002 e participou da Copa de 2006, e de lá para cá, nós temos, e isso não é uma nem saudade, saudosismo, que você quer chamar. Assim, em termos de comparação de jogador para jogador, eu acho que nós temos, nesses últimos 10 anos, com o nosso elenco menos distante para o alto do ranking em relação aos outros países. Aí você vai perguntar, então por que você está fazendo esse programa, se você concorda com ele? Porque, ao mesmo tempo, eu comecei a entender que o mundo do futebol mudou. Que o futebol hoje tem 5, 6 jogadores que são absolutamente diferentes. Que o futebol tem uma gama muito grande de jogadores que tem mais ou menos o mesmo nível. E eu fiquei procurando qual é a seleção mundial que tem, de fato, grandes protagonistas nos seus times. E é essa a discussão que eu queria ter com o Darmani e com o Ricardinho. Eu vou pedir licença ao Darmani para começar com o Ricardinho, porque você, Ricardinho, além de ser o Ricardinho, a gente pensou em você por o seguinte: você jogou num time, o Corinthians, que era um time lá em 98, 99, muito bom. Muito bom. Não à toa, Rincon, Vampeta, você, o Marcelinho é a exceção, o Luizão e o Edilson foram todos para a Copa do Mundo. Eu não sei se você era o protagonista daquele time ou se você era um exemplo claro do que nós temos hoje no futebol. O cara que resolve aquela função de uma maneira tão brilhante que os mais badalados vão resolver. A seleção de 2002 teve protagonista, de 2006 os caras não resolveram. Qual é essa, Ricardinho? O Marcelinho e o Nauber, também o Everaldo, eles começaram a falar assim, não, todo mundo tem que ter protagonismo, mas o coletivo... Qual é, Ricardinho? Obrigado, hein, cara?
Sempre um prazer, Kleber. E com relação ao podcast, estou sempre à disposição, você pode sempre contar comigo. Bom, essa discussão é muito boa, porque eu acredito, e não de hoje, desde a minha geração, apesar de reconhecer que nós tínhamos, sim, em uma outra geração, um pouco mais de protagonistas do que temos hoje. E quando a gente fala em protagonista, a gente fala em jogadores que decidem jogos e, às vezes, numa jogada individual, que tem essa capacidade. Não que hoje a gente não tenha isso. Mas hoje, o lado coletivo, ele predomina mais. Os protagonistas hoje, e falando do futebol brasileiro, da seleção brasileira, hoje nós temos um, que é o Neymar, eu vejo isso. Os outros, e aí posso me colocar, já que você citou na questão daquela geração do Corinthians, posso me colocar nos coadjuvantes. Coadjuvantes que são aqueles que em muitos momentos viram protagonistas. E por que eles viram protagonistas? Porque o coletivo faz com que eles sejam protagonistas. Essa é a grande questão. Quando você tem um time equilibrado que joga um futebol, ou uma seleção que joga um futebol bem jogado, Em alguns momentos, você vai ter o protagonista principal ou os protagonistas resolvendo, ou, em outros momentos, você vai ter coadjuvantes que passam a ser protagonistas pelo desempenho do time, por se colocar, e aí, naquela pergunta final sua, por entender e por executar uma função tão bem feita que acaba virando o protagonista pelo desempenho dele dentro do time, né? Mas isso acontece só quando uma equipe, uma seleção, ela está ajustada, né? Se a gente analisar outras seleções no mundo, a gente vai ver que também outras seleções, mesmo as mais importantes, ou as consideradas fortes, elas também não têm muitos protagonistas. Elas, às vezes, têm um ou outro jogador, né? Talvez às vezes até um, e outros bons jogadores, mas como o ajuste daquela seleção, a forma de atuar, o conjunto é forte, alguns coadjuvantes acabam se tornando protagonistas, eles acabam sendo decisivos, e não é só em um jogo, às vezes é num campeonato, às vezes é numa Copa, né? Às vezes é num momento. Então eu acredito muito nisso, que esse existem... poucos, nesse momento no futebol, poucos protagonistas, sim, mas existem coadjuvantes que, num acerto coletivo, viram protagonistas. Eles podem, sim, ser protagonistas em determinados momentos.
E essa explicação, essa análise do Ricardinho, eu tenho a impressão que ela é de todos os tempos do futebol. Você sempre teve jogadores que... com uma determinada função, brilhavam individualmente menos numa equipe, mas ofereciam para os grandes craques a oportunidade do brilho maior. Da mesma maneira que um time bem arrumado, que tem grandes jogadores, ele vai fazer com que aqueles menos talentosos por natureza tenham a sua qualidade realçada e eles consigam brilhar. Não se propõe aqui que você tenha um time só de jogador mais ou menos. Quanto mais bons jogadores você tiver no time, e mais tempo, e mais trabalho, e mais entrega, e o futebol, como qualquer atividade, exige entrega, parceria, um pouco menos de vaidade. Não estou dizendo que há isso, mas é da nossa natureza, às vezes. Agora, isso não quer dizer que não tenha privilégio. Me incomoda um pouco essa questão, o Brasil é dependente do Neymar. Como era do Pelé, do Zico, como foi do Ronaldo, como a França foi do Platini, do Zidane, como a Holanda foi do Cruyff. Agora, não é o que eu acho que hoje é um problema que nós temos, é que às vezes é muito Neymar e pouco do resto do time, e o resto com o maior respeito. Aí por que eu chamei o Darmani, convidei o Darmani? Bom, o Darmani é francês, onde joga o Neymar. Acho que a seleção francesa, porque eu estou pensando assim, Darmani, a seleção da Bélgica, o Lukaku é uma estrela do time onde ele joga, foi da Inter e hoje é do Chelsea. O De Bruyne é indiscutivelmente uma estrela do City, acho que é o maior jogador do mundo. Mais quem? Pronto. Os outros são bons jogadores, muito bons jogadores, e é um elenco entrosado. Que ainda não conseguiu título, nada disso. A Itália. O Barella é bom na Inter de Milão. Mas você viu quantos jogadores, por exemplo, do Sassuolo foram titulares da seleção italiana, campeã europeia? A Espanha. Quem é hoje o grande? Acabou a geração do Iniesta, do Xavi. Você tem um garoto, o Pedri, você tem outro garoto, tanto é que é uma seleção muito baseada na equipe olímpica da Espanha, medalha de prata. A Inglaterra. Então, quando eu chego na França, Darmani, eu falo, não, essa aí, peraí, o Pogba... é bom lá no United. Mas às vezes ele fica no banco. Pô, mas quando ele entra, né? O Griezmann não foi bem no Barcelona, voltou para o Atlético de Madrid. Vai voltar a ser. O Mbappé, não preciso falar nada do Mbappé. E o Benzema, o que está jogando? Então, esse time me parece ter os caras que são estrelas nos times deles. E ao mesmo tempo, Darmani, já falei demais. Sabe que eu acho que às vezes a gente tinha um personagem do Jô Soares, num programa de humor, que o Jô Soares, a moça ficava humilde, ele falava, não se deprecie. Eu acho que às vezes nós depreciamos os nossos jogadores e eu não sei se a imagem europeia, o pensamento europeu é diferente. Muito obrigado mesmo por você ter topado participar, Darmani.
Obrigado a você, Kleber, pelo convite. Boa noite, Ricardinho. Eu acho interessante essa discussão e eu acho que o brasileiro ele gosta muito de protagonismo no futebol, ele gosta muito de craque e quando não tem de sobra craques, jogadores talentosíssimos que fazem diferenças individuais, aí ele fica frustrado. E aí ele começa a citar os jogadores, né, como o Milton Leite fez, falando, isso aqui é mais ou menos é no time dele. E não sei se na França é diferente. Acho que vocês aqui, brasileiros, foram acostumados muito cedo a ter jogadores diferenciados. E a questão do protagonismo ela acabou virando central, né, mais forte que a parte coletiva, talvez. E hoje em dia, obviamente, a França tem muitos bons jogadores. Eu prefiro falar de talentos do que de protagonistas, porque talvez a gente vai abordar depois a questão de outros esportes, onde realmente faz muita diferença em outros esportes poder entregar essa última bola para um jogador diferenciado que vai assumir, né, os riscos... porque também ele tem a qualidade acima dos outros para definir um jogo. Acho que o futebol não tem isso, ou tem muito menos, né, que nos outros esportes. Então, se a França tem Benzema, tem há pouco, né, porque Benzema durante muito tempo ele foi afastado, mas Benzema é o protótipo do jogador talentoso a serviço do coletivo, né? Quando a gente vê o quanto ele se desdobrou para o Cristiano Ronaldo no Real Madrid, o quanto ele serviu o Cristiano Ronaldo, o quanto ele deixou de fazer gols e jogadas para poder deixar o Cristiano aparecer e o Cristiano resolver e o Cristiano finalizar todas as jogadas, porque esse sim é o protótipo do jogador que chama o protagonismo, né, para si, que quer assumir tudo. E a gente vê, é só ver os números no Real Madrid do Benzema desde que o Cristiano Ronaldo saiu, aí teve uma inversão. Ele acabou sendo mais decisivo em gols e ele acabou dando assistências do mesmo jeito. E aí ele ficou, realmente ele saiu, né, dessa zona, dessa sombra, né? Então, o Benzema é um jogador protagonista, mas... muito ao serviço do coletivo. E na seleção francesa também, né? Até porque quando a gente começou a Euro, com a volta do Benzema, todo mundo falava, Mbappé, Benzema, Griezmann, não vai ter para ninguém. Agora a França, acrescentando o Pogba atrás e o Kanté, assim, são favoritíssimos. Eu acho que a França perder pela Suíça e a Euro foi vencida por um time sem protagonista, que era a Itália, que era um time basicamente muito coletivo, né? Onde ninguém aparecia mais, né? O Chiesa talvez fazia mais jogadas lá na frente, era um jogador que podia pegar a bola sozinho e fazer alguma coisa. Mas fora isso, era um time extremamente coletivo. Então, acho que assim... A verdade do campo, né? Às vezes ela é um pouco contrária a essa história do protagonista e ela, o campo ele vai dando umas verdades que são muito coletivas também. A França ganhou a Liga das Nações, ganhando da Bélgica, ganhando da Espanha, em jogos muito equilibrados, onde a Bélgica podia ganhar muito bem a semifinal e foi por quase nada. E o Griezmann também é um jogador muito coletivo dentro do talento dele. Aí tem o cara fora da curva, que é o Mbappé. Esse sim, é um protagonista, mostrou já muito novo com a Copa do Mundo contra a Argentina, né, na Copa de 2018, no jogo que a França começou mal, e ele faz essa jogada onde ele atravessa sozinho o campo inteiro e ele vai ganhar um pênalti lá. Isso sim é protagonismo. Mas no mesmo jogo da Argentina, você tem um lateral direito, o Pavard, que faz um golaço, que vira o jogo para a França. E no início da Copa, o Pavard era um desconhecido, até para os franceses. Ele jogava no Leverkusen, no Frankfurt, não lembro. Ele não estava no Bayern de Munique ainda. E ele era totalmente desconhecido, assim como o Hernández do outro lado. Né? Ele pegou dois laterais assim, que ninguém conhecia. E esse desconhecido virou o maior protagonista desse jogo da Argentina, foi o Pavard. E o francês, ele vai lembrar dessa Copa de 2018, a primeira coisa que ele vai lembrar é esse golaço do Pavard no jogo que foi o maior jogo da seleção francesa na Copa, porque não foi a final contra a Croácia, nem foi a semifinal contra a Bélgica, que ganha 1-0, um gol de escanteio, de cabeça. O jogo do Uruguai também não foi nada espetacular, mas o jogo da Argentina foi uma coisa... Né? Até porque era o Messi no auge, mesmo se a Argentina não jogava bem, todo mundo tinha medo do Messi, e foi esse 4-3 incrível. Então, é engraçado como são as coisas, né? Porque às vezes você acha que você não pode ganhar por falta de protagonista no elenco, né? E o brasileiro acha muito isso, e ele está sempre... querendo ter mais jogadores protagonistas, mais jogadores de talento, e hoje ele reclama dessa ausência, mas ao mesmo tempo ele elege um novo protagonista assim, um segundo, o Rafinha não era ninguém, e depois do jogo contra o Uruguai, ele virou o novo protagonista do futebol brasileiro, o cara que vai ajudar o Neymar, o cara que vai carregar o ataque nas costas, e o Rafinha, para mim, é o Rafinha do Rennes, porque é o campeonato que acompanho. Ele não mudou muito em um ano no Leeds. Ele já jogava assim, já jogava muito no Rennes. Então, as coisas são muito relativas, por isso que eu prefiro falar de talento, de jogador que pode fazer a diferença pelo talento dele, como um Pogba que pode te dar uma assistência que ninguém vai enxergar ou finalizar de 30 metros no ângulo, do que essa questão de dizer ele é protagonista, ele coadjuvante, sabe? Acho que a discussão, para mim, ela é mais coletiva.
É muito interessante, porque fiquei ouvindo e pensando no que o Naubert falou, no que o Marcelinho falou, o Darmani está falando, o Ricardinho falou, e os nomes, né, que vêm. O grande jogo da França foi contra a Argentina, que tinha o Messi. No Real, o Benzema era mais assim o assado, porque tinha o Cristiano Ronaldo. O Messi foi final de Copa do Mundo. O Cristiano Ronaldo terá muito trabalho para levar Portugal para um título. Eu acho que se eu perguntar aqui para vocês quem é o grande protagonista do Liverpool, provavelmente vocês responderão Salah. Vai ser difícil o Salah ser campeão do mundo com a seleção dele, né? O Kanté, citado pelo Darmani, é um jogador extraordinário. Agora, se você tirar do Kanté o entrosamento dos Chelsea, aquela dedicação coletiva do Chelsea e essas estrelas da França, será que é a mesma coisa? Então eu fico... Por isso que eu pensei nessa discussão, Ricardinho, porque eu já não sei mais qual é, sabe, Ricardinho? Essa do... E acho que o Darmani quase faz o gol no final, quando ele fala assim, a questão é o talento. E qual é o tipo de talento que você precisa hoje para montar um grande time? Não é só o driblador que pega como o Mbappé, como o Neymar, uma bola no meio do campo e vai para dentro do gol. É o cara que lança, é o cara que chuta. Como é que você vai peneirar, buscar e juntar esses talentos? Ou foi sempre assim, Ricardinho? E a gente é que fica com essa aí, o fulano é craque, o Rafinha é a solução, o Felipe Coutinho não resolve mais. Ih, o Gabriel Jesus não é de nada.
Eu acho, Kleber, que muito tempo foi assim, porque a gente sempre teve bons jogadores em outras posições. Quando a gente fala em protagonista, o protagonista a gente considera, pelo menos no futebol brasileiro, né? E acho que sempre foi assim, porque a gente sempre teve grandes protagonistas em todas as gerações, vários, aliás, né? Aquele cara que decide jogo, aquele cara que tem o talento individual, aquele cara que geralmente é o atacante, Kleber, vamos falar assim, geralmente é o atacante, a gente coloca, mas nós tivemos protagonistas ou não tivemos zagueiros, laterais, só que assim, o Brasil coloca o cara que decide o jogo, e é difícil um lateral decidir o jogo, ele vai decidir um jogo lateral, mas ele vai uma partida, o atacante vai decidir uma, duas, três, uma Copa do Mundo, então assim, por talvez formação, talvez pela maneira de observar o futebol brasileiro, de sempre ter revelado talentos e ser o nosso jogo, né? A característica do improviso, da ginga, né? Do drible, sabe, de uma jogada bonita, de uma caneta e tal, a gente sempre colocou o protagonista como o jogador atacante que decide o jogo. Agora, eu acho que sempre tivemos em condições de volantes, grandes volantes, laterais, zagueiros. E mais do que nunca, Kleber, eu acho que o futebol mundial, os resultados, as outras seleções, as competições, elas mostram com o passar dos anos que a questão coletiva, de jogo coletivo, ela é muito importante. Ela é, eu vou dizer hoje, que ela é essencial para que o protagonista da equipe, ou o decisivo, talvez possa não ser ele no jogo, em determinados jogos, mas para que ele possa ter uma base de decidir as partidas. Então, assim, você hoje, antigamente era assim, o cara era um baita de um jogador, mas estava num time ruim. Mas ele, em uma jogada, duas, ele decidiu o jogo. Hoje, esse mesmo perfil não consegue se sustentar mais. Hoje você precisa ter um time que jogue bem coletivamente para oferecer condições desse jogador decidir o jogo. Cada vez mais eu vejo isso, e não é só em clubes, não. É na seleção também, no mundo todo. Quando você cita grandes jogadores, se nós estávamos falando da França, o Mbappé é fora da curva, é acima, porque ele é decisivo, porque tem velocidade, porque ele finaliza, né? Mas ele está em volta de jogadores que podem ser como ele, e são como ele em determinados momentos, mas que oferecem essa condição, né? Vou dar um exemplo, que a gente sempre fala da Argentina. Quanto tempo o Messi joga na seleção argentina? Ele foi ser campeão da Copa América agora, pouco tempo, né?
E que melhorou coletivamente o time.
Exatamente. Esse é o exemplo, Kleber, exatamente. A Argentina melhorou coletivamente, se encaixou, o Messi começou a decidir. Ele sempre foi decisivo, sempre. Claro. Só que ele não estava conseguindo ser, entendeu? E o futebol de hoje mostra isso, que você precisa entender o coletivo de uma equipe, o encaixe de uma equipe, para que você possa ter esses jogadores diferentes e aí sim conseguir conquistas e resultados.
Os exemplos são muitos. O Messi do Barcelona, espetacular, craque, um dos maiores de todos os tempos. Ele tinha ao lado dele o Iniesta, o Xavi, depois o Neymar, o Suárez, passando pelas gerações. Mas pensa bem o quanto aquele time jogava coletivamente sem esforço. Quanto um tocava para o outro, se mexia, passava, saía da pressão, pressionava. Era um time arrumado. Eu não sei, isso me parece claro. E aí, Darmani, com o seu coração francês, meio brasileiro também, porque a gente tem uma mania aqui, assim, ó, a gente precisa ter o solista e o carregador de piano, né? A gente precisa ter o craque e o cara que dá carrinho. O nosso craque, é isso que o Ricardinho falou, ele é o cara que pega uma bola, dribla quatro, dá um passe, faz tudo mais um pouco e ainda chove quando ele decide um jogo. E eu tenho a impressão que o futebol, eu tenho certeza, mas eu tenho a minha certeza, óbvio, mas não sei se todos têm, que de uns tempos para cá, de muito tempo para cá, primeiro que quando apareceu o Rivelino na Europa, vocês olhavam, Darmani, e falavam, nossa, quem é esse canhoto aí? Quando aparecia o Jairzinho arrancando, feito um furacão, vocês falavam, nossa, o que é isso? E a mesma coisa com o Ronaldinho Gaúcho. Mas de 20 anos para cá, velho, todos nós estamos vendo o tempo todo, todo mundo, a tática do futebol ficou muito parecida, ficou globalizada, todo mundo monta um time. E por isso que aí, acho que foi o Nauber que falou agora há pouco, expoente. Expoente no sentido assim, esse cara é muito bom nessa posição e esse cara é muito bom do time. E aí a gente, eu não sei se nós já conseguimos não ter a convicção, mas ter a prática desse individual e coletivo, o quanto todo mundo precisa ser coletivo para que tenha um ou outro individual. Então, assim, quando eu falei do fundo, o que você acha do elenco brasileiro? Você acha que a seleção brasileira, o elenco brasileiro é bom? A seleção brasileira tem essa, se você concordar com isso que eu acabei de falar, nós temos esse perfil ou ainda estamos buscando?
Eu acho que a gente tem essa discussão agora porque o Neymar está na pior fase da carreira dele e ele que vem carregando a seleção brasileira desde a Copa de 2014 e até antes, né? Acho que talvez se o Neymar fosse no seu melhor momento, não sei se teria debate sobre protagonismo na seleção brasileira, porque a seleção brasileira sempre teve um jogador que podia decidir, sempre tinha gerações assim, de craques, e agora o Brasil se sente órfão, né, com esse momento ruim do Neymar, que a gente vê claramente, eu vejo a cada jogo do PSG também lá na França, o quanto ele tem dificuldade, não em executar o drible, porque a técnica você não perde, mas a passar o adversário, a ter esse pique, esse arranque, né, de dar uma caneta, eu já vi Neymar dar uma caneta e o zagueiro teve tempo de virar as costas e de recuperar a bola antes do Neymar dar a volta dele. E isso é um problema puramente físico, né? Não é técnico. Então, isso levanta muitas dúvidas aqui no Brasil, um sentimento de vazio no coração do brasileiro. Puxa, se o Neymar não consegue mais ser o Neymar, a gente está perdido, porque não tem mais ninguém. E acho mesmo preocupante. Acho
mas
mesmo
você acha que a gente não tem mais ninguém?
Então, tem muita gente, mas não tem grandes craques. Então, ou você inventa um futebol coletivo do jeito que a Itália propôs na Euro, para dizer que não, vamos ser um time de lutadores, um time extremamente bem organizado, que vai tocar muito bem a bola, onde cada um vai defender pelo outro, e onde a gente vai explorar 110% de cada jogador, e onde ninguém vai se sobressair, onde vamos jogar como um conjunto, onde ninguém é mais importante que o outro, onde todo mundo defende, e quando está exausto, sai do time e entra outro do mesmo nível, com a mesma garra, ou vai ser muito complicado, porque se o Neymar não recuperar o seu melhor nível daqui à Copa do Catar, ou você tem um Vinícius Júnior, eu só vejo o Vinícius Júnior hoje em dia, não porque ele fez este jogaço que ele fez ontem na Champions League, mas porque a nível de talento puro e de capacidade de driblar dentro da área, 3-4 jogadores, e de resolver uma parada complicadíssima, onde não tem espaço, onde não tem possibilidade de fazer o passe para outro companheiro, só vejo ele nesse nível, mas ele nem está chamado. O Rafinha é um bom jogador, mas ele não é capaz de fazer o que o Vinícius Júnior faz. O Gabriel Jesus, o Richarlison, a gente citou, o Firmino, para mim, é diferenciado. Então, mas não está num bom momento. Não quer dizer que ele não possa recuperar esse momento. Então, eu estou sentindo, como qualquer brasileiro, até porque eu sou meio francês, meio brasileiro agora, estou sentindo esse vazio que esse momento ruim do Neymar está deixando no coração dos brasileiros. E por isso que vocês são tão admirados lá fora e na França. Eu já trabalho para várias TVs francesas. E quantas vezes fizemos documentário para falar do drible, do Rivelino, do Jairzinho, do Garrincha, porque são mitos do futebol mundial. Por isso que vocês são os donos da bola. Onde que seja, não só na França, em qualquer país do mundo, o dono da bola é o brasileiro, porque ele inventou o drible. Pode ter várias interpretações, várias origens, né, para dizer que o drible foi inventado pelo negro para evitar os golpes do branco dentro de campo, e ele tinha essa ginga, ao mesmo tempo o driblador é um malandro, e o conceito do malandro é brasileiro, e a gente na Europa não conhece muito bem o que é um malandro, mas dentro de campo você pega o Ronaldinho, você pega o Garrincha, são malandros, né? No bom sentido, né? Não
estou falando
uma coisa pejorativa. Então, driblar também é um estilo de vida, e é isso que é fascinante no Brasil. E por isso que vocês fascinam o mundo quando se trata de futebol, e que a gente volta, vira os olhos para o Brasil e quer ver isso, essa irreverência, essa malandragem, essa essência do futebol, o que gera as emoções. Então, estou sentindo esse vazio aqui, e é preocupante mesmo. Eu estou preocupado pelo Brasil, porque ele sempre jogou com essas figuras. E se não tem essas figuras, o que vai acontecer? Eu acho que o Tite não tem resposta.
Então, aí é que eu queria falar com você. Porque, assim, se a gente for falar assim, mais ou menos, como o Tite diz, o radar dele, né? Pô, você tem o Alisson, o Everton e o Ederson, você está bem de goleiro. Você tem o Danilo, tem o Emerson Royal, ninguém sabe do Daniel, você está em dúvida de lateral direito. Você tem o Alexandro, você tem o Renan Lodi, você tem o Arana por aqui, você está ali de lateral esquerdo. Você vê, ó, nada expoente do mundo. Na zaga, beleza, né? O Marquinhos joga muito, o Thiago ainda joga, o Lucas Veríssimo está jogando muito bem no Benfica. Acho que você tem ali o suficiente, vai, para ter uma boa zaga. Aí é que começa a pegar do meio campo para frente. E não é que o elenco é ruim. Ruim no sentido de eles vão jogar, é mais ou menos o que o Milton falou, cada um deles vai jogar. Pô, o Casemiro, se você fizer uma lista dos melhores cinco do mundo, o Casemiro vai estar. Se fizer o Gabriel Jesus, o Firmino, o Rafinha, você vai ter. Como eu acho, e eu estou entendendo que vocês também acham, que hoje o mundo não tem mais em grande quantidade, e o futebol não permite mais que aquele jogador decida o jogo uma, duas, três vezes no mesmo jogo, ele consiga fazer uma jogada, não tem mais espaço, não tem mais bobo no futebol, como diria Vanderlei Luxemburgo, não tem mais marcador que não conhece o atacante, então não tem mais jeito. O cara precisa ser muito, mas muito. E como é que nós estamos coletivamente? Coletivamente, a gente está competindo, a gente vai competir. Eu vou começar com o Ricardinho, porque eu acho que o Darmani tem uma outra visão de coletivo, e acho que demonstrou um pouquinho nessa preocupação que ele falou, Ricardinho, começando pelo individual. Para você, que sempre foi um cara coletivo no campo.
Esse é o grande desafio, no meu entendimento, para o Tite até a Copa do Mundo. É conseguir fazer com que a seleção brasileira jogue bem coletivamente. E ele tem um fator, nesse momento, eu entendo, que não é favorável, que é justamente o momento dos jogadores. Tem alguns jogadores que talvez, alguns que ele confie, ou que lá atrás ele já confiou em relação à seleção brasileira, que hoje, por algum motivo, seja físico, seja de momento técnico, seja por lesão, seja, por exemplo, não sei se é o caso, mas, por exemplo, Daniel Alves, que está sem clube, né? Ele não consegue trazer esses jogadores, ele não consegue colocá-los na seleção. E alguns que ele confia e que tem chamado também não estão desempenhando, eu estou dizendo em relação à performance, né? Ao momento. Eles não estão desempenhando aquilo que ele imagina. Então, ele
você está dizendo que tanto individual quanto coletivamente, né, Ricardinho? Porque é impossível você dissociar, né? Não adianta eu pegar um cara que seja coletivamente perfeito se ele individualmente não estiver bem. É indissociável esse papo.
Hoje não dá mais para você, a não ser, a gente pode fazer uma análise, e aí, como o Darmani falou, do Neymar. O Neymar talvez não viva um grande momento, mas nós sabemos que a genialidade dele em relação ao futebol, isso pode, dentro de uma partida, isso pode acontecer, porque ele tem essa capacidade, né? Outros jogadores, que são, vamos dizer assim, bons jogadores, mas que não têm esse aspecto individual como o Neymar, se eles não conseguem performance coletiva, entendeu? E aí há um prejuízo para a seleção e há um prejuízo até para o jogador. Consequentemente, o treinador não consegue formatar aquilo que ele quer. Esse é o desafio do Tite, Kleber e Darmani, eu vejo em relação à Copa do Mundo. Não é esquema, porque ele já jogou em vários esquemas, os jogadores entendem isso hoje. É questão de entrosamento, é pouco tempo, mas o jogador de alto nível, em algum momento ele consegue se adaptar, até porque esses jogadores jogam juntos, são convocados à seleção há algum tempo já. Só que essa parte de encaixe de equipe, essa parte do desempenho do jogador, o Tite vai ter, está tendo prejuízo. E isso é um desafio para a Copa, porque daqui a um ano, é pouco tempo, é muito tempo, não interessa. A seleção precisa trazer credibilidade, retornar confiança para o torcedor, para os jogadores, ter uma equipe base. A gente sempre fala, né? Poxa vida, nos dois últimos jogos, o Rafinha jogou, entrou esse jovem, entrou bem, mudou a cara da seleção. Poxa, agora ele tem que ser titular na próxima convocação da seleção. Poxa, ele é o novo jogador a resolver. Não, a gente tem que ter calma um pouquinho das coisas, né? A gente tem que entender que ele foi decisivo, ele foi importante, mas ele só jogou dois jogos pela seleção. Ele é jovem ainda, entendeu? Ele não pode ter o bônus ou o ônus que seja da solução do negócio, entendeu? Ele pode ajudar a resolver, né? Dentro de um processo, a gente está vendo que ele tem capacidade. Então, esse quebra-cabeça, Kleber, ele não é tão simples. A parte coletiva é que prevalece para o individual brilhar, seja num jogo ou outro, mas o jogador ele tem que estar num bom momento. Acho que alguns jogadores do Brasil não estão no melhor momento, não só para a convocação, como no desempenho mesmo na seleção. E isso prejudica uma equipe base, o pensamento do treinador e até o jeito do time jogar. Porque tem jogador, às vezes, fala, faz mais de uma função. Pode fazer, mas tem sempre uma função que ele faz melhor. A gente discute muito isso, né? E isso é importante para o encaixe de uma seleção, né? E acho que o desafio do Tite até a Copa do Mundo é isso, é encontrar as peças certas dentro do desempenho deles, para que coletivamente a seleção seja forte, traga credibilidade e retome a confiança até chegar à Copa do Mundo.
De tudo que eu ouvi de você, Darmani, eu entendo que o teu conceito é esse também, né? Um time precisa começar sendo um time, e depois os caras que compõem o time, que são escalados no time, vão brilhar. Ninguém discute a necessidade do grande jogador, mas hoje devemos entender que nem todo grande jogador vai conseguir brilhar num time ou numa seleção que não esteja absolutamente ajeitada. Você já falou do individual brasileiro. E o coletivo brasileiro? Como é que você vê a parte coletiva da Seleção Nacional do Brasil?
Eu acho que o grande problema do Tite são as eliminatórias sul-americanas, que oferecem poucos jogos de alto nível, né? Era para ter um jogo de alto nível contra a Argentina, ele não aconteceu, né? Nessa palhaçada aí. E os outros jogos foram, não são testes para um técnico de seleção. Às vezes o campo é ruim, o adversário é ruim. O jogo ou é muito fácil, ou ele não propõe uma adversidade onde você vai construir, porque é lindo, assim, você tem 9 vitórias em 10 jogos, é lindo, é maravilhoso, mas, na verdade, você não conseguiu testar seu time realmente. Ao contrário dos europeus, que sai de uma Euro super competitiva, onde, por exemplo, a França enfrentou um time da Suíça que deu trabalho para todo mundo, porque era muito bem organizado, era super intenso, não deixava espaço, contra-atacava super bem, e encontrou protagonistas durante essa Euro que nem imaginava que tinha. E depois dessa Euro, você vem com uma Nations League, para quem se classificou para a semifinal, mas no caso da França, com mais 2 jogos assim, de uma intensidade incrível, onde você pode até perder. Uma derrota da França contra a Suíça, ela te traz muito mais ensinamentos que uma vitória do Brasil contra a Venezuela, contra a Colômbia ou contra uma fraca Uruguai, que nunca foi tão fraca nos últimos, desde a Copa de 2010, da época do Forlan, né? Tem que voltar assim, mais de 15 anos atrás para ver uma Uruguai tão fraca. Então, acho que esse é o grande problema do Tite. Acho que ele gostaria de ganhar menos jogos, mas de poder provar um sistema defensivo contra um ataque superpoderoso. E ele vai ter que descobrir tudo isso na Copa do Mundo.
Na Copa do Mundo. De repente... O sonho dele deve ser convidado para disputar a Nations League.
Com certeza.
Como convidado especial, Brasil.
Com certeza, porque é aí que você vai tirar um máximo de ensinamento. Será que seu jogador é tudo isso mesmo? Será que o Rafinha e tudo isso, quando ele vai enfrentar um lateral assim, que é muito rápido, que é muito bom defensivamente, que ele vai ter que também acompanhar nas subidas desse lateral, e vale a mesma coisa para cada posição. É isso que é preocupante para o Brasil, é essa dificuldade em poder testar o time em condições de alto rendimento, de alta intensidade, e isso é um problema, porque pelo resto assim, tem muitas peças. Quando você cita sobretudo esses jogadores ofensivos, não tem nenhum grande craque, fora o Neymar, se ele voltar a ser o Neymar, fora um Vinícius Júnior, se ele confirmar esse nove status que ele tem, graças também à saída do Cristiano Ronaldo, é a mesma coisa que o Benzema. Você tirou o Ronaldo e aí cada um pulou, né, para cima, um degrau para cima. E eu acredito muito nele, no Vinícius. Mas o problema é poder testar. Sem isso, a gente não tem solução. Porque, coletivamente, eu não vi um bom Brasil nessas eliminatórias. Não consegui ver um jogo realmente desenhado, aplicado pelos jogadores, taticamente, alguma coisa fluindo. E citando outro protagonista, tem um Paquetá, né? Não porque ele joga na França, mas na França, no Lyon, ele é o super protagonista do time. Ele viajou depois do Uruguai, e ele entrou no jogo quando o técnico não queria nem colocar ele na súmula, porque ele tinha 36 horas entre o jogo do Uruguai e o jogo do Lyon contra o Monaco, que era um jogo decisivo. E ele entrou com 65 minutos de jogo e estava 0-0, e ele deu passe que gerou um pênalti, ele deu um passe que, antes da assistência, que foi um passe maravilhoso de trivela, olhando do outro lado, deu passe para lá. E aí só se fala em Paquetá na França, mais que do Neymar. Não só em Lyon, em toda a França, todo mundo fala só em Paquetá. Hoje, talvez, é o melhor jogador, até porque o Messi nem gol fez ainda na Ligue 1.
Claro.
Fez gol na Champions League, mas na Ligue 1 não mostrou nada. Então, tem o Mbappé, isso aqui, óbvio, mas o segundo nome mais falado na França é o Paquetá. E acho que o Tite entendeu já faz um tempo que o Paquetá pode ser um grande protagonista também.
É, que foi um resgate, mérito do Tite, de resgatar o Paquetá, que andou escondido, andou esquecido. Você vê, a discussão é muito legal, né? E acho que a conclusão óbvia é isso. Olha, gente, você precisa de grandes jogadores, sem dúvida. Nós temos bons jogadores. Nós temos mais bons do que maus jogadores na seleção brasileira, óbvio. Não tem nenhum perna de pau na seleção brasileira. Nós temos só bons jogadores. Alguns muito bons. E alguns excepcionais, excelentes, ótimos. E um craque sensacional. E o mundo do futebol me parece assim. Não é mais o espaço para a seleção do Salah. Vai ser difícil só a seleção do Salah. A seleção do Mané. É difícil que a seleção do Mané faça. A seleção do Cristiano Ronaldo, que teve lá em 2006, semifinal de Copa. Não teve em 2010, não teve em 2014, não teve em 2018. A Alemanha foi campeã do mundo de maneira espetacular em 14 e dançou na primeira fase em 18. Hoje, a competição é grande, os jogos são duros. Você precisa ter grandes jogadores, escolher muito bem o seu elenco e fazer com que eles joguem da maneira mais eficiente. Então, para encerrar, eu sei que é meio difícil fazer isso, mas eu vou, assim, ver se vocês conseguem, vai. Ricardinho, um top 3 do time de seleção com mais valores individuais e um top 3 de seleção mais coletiva. E pode ser que sejam as mesmas, né?
De seleção individual, França, Bélgica e... Aí eu vou te falar...
Tá assim, vendo? Já ficou... E as outras, terceira, né?
E as outras... E aí você pode ficar entre, não sei, Brasil e Argentina, talvez... sei,
mas depois de França e Bélgica já precisa pensar.
Já precisa pensar, terceiro tem que pensar.
E coletivo?
A Itália, França e a Bélgica.
Bom, Ricardinho botou coletivamente França, Itália e Bélgica, e individualmente França, Bélgica, e aí ficou entre Brasil e Argentina, mas não tem um terceiro lugar que chega para ganhar a bandeirada. E para você, Darmani, coletiva e individualmente, se você tivesse que escolher aí 3 e 3?
Eu acho também que é muito fácil escolher a 2 e 2, né? Porque no individual, França e Bélgica, e no coletivo, para mim, Itália e Espanha. Porque o trabalho do Luis Enrique coletivo na Espanha é fantástico, sem nome extraordinário, até porque alguns estavam lesionados, mas... e muita garotada, mas está fazendo um trabalho coletivo impressionante. O terceiro individual colocaria o Brasil no pódio, porque o Brasil, assim, vocês reclamam, né, muito, porque vocês estão mal acostumados também a ter essas seleções de craque aí. Nossa, eu lembro de 2006, nossa, 2006, Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, Adriano, Juninho Pernambucano, eu posso falar dele também como protagonista, porque eu sou torcedor do Lyon. Então, esse aí resolvia jogos. Porque futebol não é basquete, onde você pode dar a última bola e falar, ó, é money time agora, bola com você, tá, vamos fazer o esquema, vamos pedir um tempo, vamos fazer o esquema que vai passar pela mão do fulano, do ciclano e vai terminar com o nosso craque. No futebol você não pode fazer isso. Mas, na bola parada... No meu Leão, a gente tinha o Juninho, ele estava nesse time também de 2006. Então, vocês estão mal acostumados, mas aí, colocaria mesmo assim o Brasil no pódio dos times de individualidade. E Espanha e Itália no coletivo. Aí o terceiro eu já acho mais difícil, né? Eu não acho a França um time tão coletivo assim. Acho que ela é bem dependente dos seus talentos.
Tá vendo, gente? Então, essa discussão, esse episódio que nós fizemos hoje aqui, pelo jeito a gente podia fazer na Argentina, na França, na Bélgica, na Itália, porque todos eles vão encontrar um coletivo muito bom, com um individual mais ou menos, e acho que essa era a ideia mesmo. Quero agradecer demais, Ricardinho. Darmani, super legal. Capaz que a gente te perturbe de novo aí para falar de futebol europeu.
Com prazer.
Né? Disposição. Muito obrigado. Obrigado demais, Ricardinho.
Valeu. Sempre um prazer. Um abraço, Darmani. Um abraço, Kleber, a todos. Sempre à disposição.
Então, esse é o final da parte A ou B, depende da ordem que você ouviu, desse episódio 126 do podcast com o Ricardinho e com o Darmani. Na outra parte, o Marcelinho Machado, astro do basquete brasileiro, Nauber, supercampeão, medalha de ouro olímpica do voleibol brasileiro, e o Everaldo Marques, que tem, além de toda a experiência dele acompanhando futebol, várias modalidades, o fato de ter feito muito esporte americano. A estrela do basquete é o cara da última bola, o rebatedor, o arremessador do beisebol fazem um conflito ali direto, um confronto direto, um duelo direto para ver quem vai fazer ponto no jogo, e o cara do futebol americano, o quarterback, sem ele um time anda. Então você pode dar uma ouvidinha ali no outro também, tá legal? O Pedro Suaide e o Léo Bianchi fazem a produção e a edição. Você acompanha em todos os agregadores de áudio que você gostar. Você pode, no aplicativo do Globoplay também, acompanhar podcasts das nossas plataformas e, claro, no GE.globo. Semana que vem tem mais. Valeu, grande abraço.